Uma pessoa está perguntando se, quando nos livros nos é falado para estarmos em oração, a que tipo de oração se refere. Por entrar em oração, nós queremos dizer fazermos um alinhamento, procurarmos um contato, procurarmos uma harmonia com os nossos níveis internos ou com os níveis superiores. E cada um faz isto da sua forma, segundo o impulso que tem e segundo a necessidade. Cada um ora segundo a sua própria expressão. Para que a gente possa desenvolver essa expressão, muitas vezes há alguns que precisam de uma oração formal, precisam encontrar um texto para ler, ou para decorar, ou para repetir. Mas nem todos têm essa necessidade. Alguns se dirigem ao Eu Superior, ou a Deus, ou ao Único, espontaneamente, com as suas próprias palavras, ou, se não está falando nada, com seus próprios sentimentos, ou com seus próprios pensamentos. Porque existe oração formal, dessas que a gente canta, ou a gente diz, a gente fala, ou a gente lê, como existe oração mental, que nós fazemos mentalmente, com o pensamento. Como existe oração silenciosa, que em muitos casos nem inclui o pensamento, é só a gente ficar em silêncio. Isso cada um é que vai encontrando a sua forma de orar. Agora, a nossa forma de orar, se ela é usada, se ela é manifestada, ela pode ir se transformando. Então nós podemos não ter uma forma de orar fixa. Mesmo que seja uma espontânea, ela pode ir mudando, pode ir se transformando. A oração é estimulada porque, assim, se nós criamos este mecanismo e se nós nos dedicamos devocionalmente a essa prática, nós acabamos numa oração contínua. Estar sempre orando, mesmo fazendo outras coisas, mesmo falando, mesmo escrevendo, trabalhando, dormindo, nós podemos estar em oração contínua, internamente. O nosso ser interior pode estar em oração. Os nossos corpos internos podem estar em atitude de oração. Embora aqui fora, no mundo externo, a gente esteja fazendo uma outra atividade. Outras perguntas que tem aqui. Há vezes que o eu interno de uma pessoa, num sonho ou numa visão, se traveste de algum objeto da nossa devoção. Isto é, o nosso eu interno sabe do que nós somos devotos. Então, para se apresentar para nós, num sonho, ele pode se travestir daquele objeto para falar conosco. Porque aí já existe uma porta aberta, existe mais receptividade de nossa parte. E com esta pessoa aconteceu isto. Esta noite, ela sonhou que conversava com o Padre Pio. E ele me perguntava se eu estava cumprindo o que tinha prometido, se eu estava fazendo o que havíamos combinado. Logo depois, bem na frente da pessoa, surgiu uma grande labareda de um fogo muito forte. Então, aqui, provavelmente, o eu interno, o eu superior, a alma, está trabalhando muito a pessoa internamente, e a pessoa inconscientemente tomou algum compromisso, fez algum voto. E agora, para que ela se lembre, para que isto chegue ao seu consciente e não fique só lá no fundo, no inconsciente, para que isto chegue ao consciente e ela assuma isto, então o eu pode ter se travestido de Padre Pio falando com ela, lembrando daquilo que eventualmente tem um combinado. E ela pergunta se este sonho pode estar querendo dizer algo. Sim, evidentemente. Evidentemente que vocês combinaram alguma coisa e agora cabe a você cumprir. E uma pessoa pergunta, como me tornar mais sensível às vibrações sem sons? Porque as vibrações dos sons, não, nós reconhecemos logo. Um som pode nos acalmar, pode nos agitar. Um som pode exercer influência sobre nós, a vibração do som. E isso é perceptível quando nós estamos sob uma vibração sonora. Mas a pessoa quer saber como é que ela percebe as vibrações sem sons. Bem, precisaria já ter um controle da palavra, precisaria ter um controle dos movimentos, precisaria já ter um controle dos pensamentos, dos sentimentos, enfim, um certo grau de autocontrole. Precisaria um certo grau de desapego de coisas externas, de coisas materiais, para nós começarmos a sentir as vibrações daquilo que não é material, daquilo que não é externo, daquilo que não é o nosso dia a dia. Mas aí é um trabalho gradual, trabalho que vai acontecendo à medida que vamos caminhando. E uma pessoa pergunta se essa consciência que é testemunha dos nossos pensamentos e das nossas emoções, se isto que está observando e testemunhando, se isso é a nossa alma. Não. No nível desta pergunta, passa-se o seguinte. Quando nós começamos a observar as nossas ações, quando começamos a observar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, quando nós começamos a nos dar conta daquilo que pensamos, daquilo que sentimos e daquilo que fazemos, de forma que a gente possa discernir se deve ou não pensar assim, sentir assim, fazer assim. Quando isto se desenvolve, nós vamos criando dentro de nós, nos nossos níveis subjetivos, o espectador. Então, nós vamos criando isto é à medida que vamos treinando, à medida que vamos nos controlando. Isto vai formando dentro de nós um nível de observação. E isto pode ser tão bem definido, tão forte, tão vivo, que nós criamos mesmo, temos a impressão de que há um observador dentro de nós observando tudo. E isto é um estágio muito bom, porque nós ficamos com outros olhos dentro de nós. Nós criamos este observador. E se nós fazemos alguma coisa automática, coisa que é muito possível, não? A mente pode estar pensando, o cérebro pode estar pensando automaticamente. O emocional pode automaticamente sentir coisas. O físico pode fazer movimentos automáticos, mesmo que você não queira, não esteja controlando, mas ele faz movimentos. Esse espectador vê isso tudo. Então esse espectador que é criado vê isto tudo e ele mesmo pode ajudar a controlar isto tudo. Isto não é a alma. Isto é um espectador que nós criamos no nosso plano subjetivo, entre o nosso subconsciente e o nosso consciente. E podemos até nos familiarizar muito com esse espectador e não haver nenhuma luta. Pode haver uma colaboração mesmo. E se forma esta colaboração, todas as vezes que você começa a fazer algo automaticamente, ele mostra e ele chama a sua atenção mentalmente, não? Chama a sua atenção interiormente. Então pode haver uma colaboração, sim, com esse espectador. Isto ainda não é a alma, mas isso prepara o caminho. Isto vai preparando a nossa ligação, o nosso contato com a alma, que é o núcleo de consciência, que vem logo após este da concentração desse espectador, desta personalidade já bastante integrada, não? Para ver, para perceber o que está acontecendo automaticamente. E uma pessoa gostaria de saber se o eixo da Terra já está voltando ao seu normal. Então, isto que nós chamamos de eixo da Terra não é esta linha imaginária que representa o equilíbrio da Terra no espaço. Agora, este eixo da Terra, esta linha imaginária, representa uma posição. Este eixo se move conforme é atraído por astros mais fortes do que a Terra. À medida que é atraído por planetas, estrelas, que houver que esteja atraindo a Terra. Então, há infinitos mundos, infinitos planetas, estrelas, que mantêm este equilíbrio. Todos exercem atração. E a Terra permanece equilibrada dentro desta atração, bem organizada. E claro que se a Terra faz sintonia com algo muito mais forte do que este equilíbrio, aí o eixo pode se inclinar, não tão gradualmente, não tão lentamente. Depende dos contatos que o planeta for fazendo. Agora, outras coisas também podem produzir a inclinação do eixo da Terra, isto é, uma mudança de posição da Terra no espaço. Mas para isso precisa que seja uma coisa muito forte, como por exemplo, explosões nucleares e coisas desse gênero. Agora, quando a mudança do eixo da Terra é uma mudança natural, isto é, acontece por atração de consciências estelares, planetárias, solares, etc., que estão coordenando a Terra, que estão atraindo a Terra, essas inclinações do eixo se chamam de positivas, porque vão trazendo inúmeras transformações. Agora, se é uma inclinação de eixo produzida pela humanidade, então isto já causa um desequilíbrio que depois precisa ser restaurado com o tempo. Aqui uma pessoa está dizendo que há quase 10 anos ela tenta ser vegetariana e que ela tenta parar de comer proteína animal, mas o organismo reage. E após um tempo de dieta vegetariana, ela entra em profundo esgotamento e desvitalização. Então, para nós sairmos de um regime carnívoro e entrarmos em um regime vegetariano, se nós tivermos feito já esta mudança em vidas anteriores, isto é mais simples, pode-se fazer até abruptamente. Mas se nós nunca fomos vegetarianos, e se começamos a ser vegetarianos agora, então teremos que fazer uma transição. Podemos fazer assim de repente. E esta transição, como nós estamos informados, pode ser feita bem sadiamente e naturalmente através do uso da soja, por exemplo. Se a pessoa não pode deixar totalmente as proteínas animais, se ela necessita ficar com os laticínios um tempo, então ela faça essa transição. Se não, ela pode tentar fazer uma dieta correta de soja, porque a soja tem proteínas que substituem a carne animal. Aí ela vai encontrando o seu equilíbrio. Mas para estas pessoas, sem a soja, fica um pouco difícil para certos corpos físicos. Mas estas coisas dependem também da profundidade da decisão que nós tomamos. Se você se tornar vegetariano não foi uma coisa superficial, mas foi uma decisão tomada muito profundamente, no nosso nível profundo do nosso espírito, vem a energia que nos mantém equilibrados, mesmo sem as proteínas animais. Aí depende do grau de colaboração que o nosso interno vai dar a esta transformação, vai dar a isto. Isto me lembrou de um episódio que está na vida de Pitágoras, o sábio que viveu antes de Cristo. Ele conseguiu transformar um urso que é um animal carnívoro, em vegetariano puro. E ele demonstrou que a carne é dispensável, inclusive entre os animais carnívoros. Ele conseguiu alimentando o urso com cereais e mel. E o urso, depois que se tornou vegetariano, comendo cereais e mel, segundo a história, foi um urso de vida muito longa e muito saudável. Então, se o urso pôde se tornar vegetariano e se viveu muito tempo e mais saudável do que os outros ursos, não é? Isto quer dizer que um homem também pode fazer isto. Mas aí Pitágoras dizia: lembra-te que o homem só é senhor daquilo que pode dispensar. Daquilo que ele não pode dispensar, ele é escravo. Conclui-se que a nossa tendência a sermos escravos, a nossa tendência a não sermos livres, é que nos dificulta a largar a carne. É a nossa tendência à escravidão, porque não precisaria ser assim. E aqui tem uma outra frase que é atribuída a Pitágoras. Não é toda espécie de madeira que serve para construir uma estátua, não é? Tem madeiras que você pode esculpir para fazer uma obra, mas tem madeiras que você não pode esculpir. São madeiras para outras coisas, servem para outras coisas, porque toda madeira serve. E nós então podemos nos comparar com o reino vegetal no campo das madeiras. E uma pessoa está dizendo que nós falamos de Jesus e ela gostaria de saber se houve um desenvolvimento do consciente direito de Jesus para que ele pudesse ter a ascensão. Quando nós falamos do desenvolvimento de Jesus, nós estamos nos referindo às iniciações como eram naquele tempo, no tempo de Jesus. Então as iniciações no tempo de Jesus seguiam uma determinada ordem, iam num determinado ritmo. E isso está bem demonstrado em uma obra que vocês conhecem e que se chama De Belém ao Calvário. É uma obra escrita por Alice Bailey. Ali ela descreveu todas as iniciações de Jesus. O desenvolvimento do consciente direito é a forma da consciência se expandir hoje, na época atual. Então nós não podemos comparar as iniciações de Jesus com o desenvolvimento do consciente direito, porque é outro processo. De forma que o desenvolvimento de Jesus está em De Belém ao Calvário. E o desenvolvimento do consciente direito está no nosso glossário esotérico, no item iniciação. E a partir do item iniciação, há vários itens que falam disso até se chegar nas iniciações no futuro. É um outro processo. Mudou este mecanismo porque a consciência evoluiu, o homem evoluiu, o corpo mental amadureceu. Agora, isto não quer dizer que Jesus estivesse num processo inferior de expansões de consciência. Pelo contrário, sobretudo naquele caso, que era um ser não terrestre, que era um ser venusiano, no processo dele mesclava-se também processos venusianos, que para nós são muito importantes de nós observarmos, não? Porque para muitos, Vênus é uma meta. E Vênus é um dos regedores da Terra. no campo espiritual. De forma que as iniciações de Jesus são bastante inspiradoras para nós, mas não é o mesmo processo. E uma pessoa leu no livro A Hora do Resgate o seguinte: a nossa vibração de cura se multiplica ante a possibilidade da abertura de um canal de sintonia grupal. Porém, para que isso ocorra, é necessário que em todos os indivíduos que compõem o grupo estejam já incorporados totalmente, impressos e impregnados em suas células, os votos básicos para um caminho de entrega e de serviço ao Pai. Então, aqui a Hora do Resgate já está falando em iniciação grupal. Coisa que mudou. Porque na época de Jesus, a iniciação não era grupal. A iniciação era individual. E foi ele, na reunião que se chama de Santa Ceia, naquela reunião simbólica, ali implantou a iniciação grupal. Então hoje, nenhum de nós vai sozinho. Hoje nós vamos em grupo. Esse processo é grupal. Quando se diz isto, a gente não está generalizando completamente. Há sempre casos diferentes, porque a humanidade não é estereotipada. Então, hoje, em geral, a iniciação, as expansões de consciência são grupais. Eu me lembro que uma pessoa que eu conheci teve um sonho muito nítido a respeito disso. Ela sonhou que um navio ia partir. E havia uma multidão que queria embarcar naquele navio. Eram todos os que iam passar por um processo de expansão de consciência simbolicamente. E no sonho, uma voz disse para ela: não adianta vocês se atropelarem, porque ninguém vai passar por nenhum processo enquanto todos não entrarem no navio. Então não adianta se apressar, porque todos têm que entrar. Mesmo que você fique por último, você não perdeu nada. Para você nada podia acontecer se os outros todos não entrassem, compreende? Então esta é a situação hoje, em geral. Agora, há exceções, como tudo na vida. Agora aqui, na Hora do Resgate, se fala dos votos básicos para um caminho de entrega e de serviço ao Pai. Se essa é a nossa meta, pergunta a pessoa, como atingir este ponto? Então, ela está fazendo esta pergunta justamente no período em que nós vamos recomeçar um estudo, que é o estudo a respeito da entrega do ser. Nós estudamos a entrega do ser compreendendo esta entrega como uma fase ativa, uma fase de observância, de espectador, uma fase de trabalho interior e, finalmente, uma fase de nós nos confirmarmos nesta entrega. Foi assim que nós estudamos esta entrega do ser. Vou repetir. Nós estudamos isto como uma fase ativa, como uma fase de formação deste observador, como um trabalho interior e como uma confirmação destes votos. E agora nós vamos estudar isto como um todo. Vamos ver isto de uma forma geral. O pensamento do dia diz o seguinte: a iluminação espiritual dispersa a visão do eu pessoal com seus problemas, com suas doenças, com sua idade e com seus erros. Então a iluminação espiritual dispersa isto. Você deixa de se ver como um eu pessoal, com problemas, com doenças, com idade, com coisas erradas. A iluminação dispersa isto tudo, acaba com tudo isto. E revela o eu verdadeiro, que é ilimitado, irrestrito, sem problemas, harmonioso e livre. Então, para nós entrarmos nesta outra etapa do trabalho, nós teríamos que não estar confirmando estas coisas pessoais que acabam num trabalho insano com respeito a problemas, doenças, idade, erros, acertos, etc. Nós somos convidados a buscar outro nível de trabalho. Nós somos convidados a colocar o nosso foco numa outra proposta, que é uma proposta de buscar esta revelação do nosso eu interno, do nosso eu verdadeiro e do nosso eu profundo. Como diz aqui o pensamento, o eu que eu sou, ilimitado, irrestrito, sem problemas, harmonioso e livre. É claro que nós podemos tratar dos nossos problemas, mas como se não estivéssemos tratando. Estamos tratando os nossos problemas por causa do atraso no qual a humanidade se encontra. Então nós temos que tratar dos problemas assim como se não estivéssemos tratando de nada, porque o trabalho não é esse. O trabalho não é esse. O trabalho é ilimitado, irrestrito, sem problemas, harmonioso e livre. Então nós podíamos aproveitar, né, hoje, eventualmente antes de nos recolher, fazer uma reflexão sobre esse pensamento do dia, que é de um curador, trabalharmos isto para irmos nos atualizando com os atributos do monastério. E uma outra pessoa deixou aqui uma nota. Não existe medicamento melhor para a cura de todos os males da alma e do corpo do que o serviço incondicional. Esse medicamento vem sem ser visto e nem sentido. Vem gradativamente e toma conta do nosso ser. E toma forma até no plano físico. Quando começamos a perceber que as nossas dores não são nada, em comparação com as dores provocadas pelo ser humano aos reinos que convivem com ele e que dependem dele para prosseguir sua evolução, quando percebemos o quanto usamos mal a energia que nos é enviada pelos irmãos maiores, quantas vezes nos pegamos em diálogos ignorantes que já não deviam fazer parte das nossas conversas? E que o silêncio seria o melhor diálogo para certos momentos. Então podemos perceber que a energia age silenciosamente em nosso ser, nos curando e nos colocando aptos para o serviço. E percebemos o quanto ainda estamos cegos diante de tanta luz, ao ponto de estarmos diante de uma oportunidade como esta e usando mal o tempo, que é tão precioso em um planeta onde o caos está se generalizando cada vez mais. Temos a grande responsabilidade de colaborar com a transição planetária. Ao me perceber agindo assim, contatei a energia de cura que agiu sobre os meus corpos de uma maneira intensa, cheia de amor e silêncio. E eu me encontrei num deserto, porém pronta para prosseguir. Veja que foi uma experiência bem real. Muitas vezes não nós somos postos em certos conflitos e somos postos diante de certas situações que nos desconcertam. E isto é uma oportunidade, em princípio, para ver que opção nós fazemos. Se nós optamos por permanecer no conflito, ou se optamos pela luz, por uma outra direção. Dentro de corpos, corpos materiais, como esses que nós usamos, dentro desses corpos, o conflito é uma coisa normal. Coisa normal. Se nós formos olhar um pedaço do corpo num microscópio, você vê o que está se passando ali. Então, é uma coisa natural isso. Agora, isto é uma oportunidade para nós ficarmos em um nível ou em um outro. De forma que estas situações que a gente chama de difíceis, essas situações que a gente chama de conflitos, de coisas, isso tudo são oportunidades. E cada vez que elas chegam, é sinal que nós temos alguma decisão a tomar. Temos alguma opção a fazer. Agora, quando nós estamos próximos a fazer esta opção, então cada vez que essas situações vêm, elas vêm mais fortes. Isto quer dizer que nós não temos muito tempo mais para divagar. Temos muito tempo mais para estar dando voltas aí pelo universo. Sinal que nós estamos já na hora de tomar uma certa decisão. Então essas situações começam a se apresentar cada vez mais difíceis, cada vez mais incômodas, que a gente pode traduzir como maior oportunidade da gente se decidir. Então, nós estamos vendo, né, em várias oportunidades, nós não estamos para sofrer, nem para ter conflitos, nem para discutir. Aqui nós temos que dar graças pelo que acontece conosco. E cada um sabe o que está acontecendo consigo, né? E aqui tem a oportunidade de reconhecer que o que está acontecendo consigo é algo que pode ser muito bem-vindo para nós, para cada um, e pode ser muito atual para a nossa evolução.